Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos ao vivo, direto aqui de Monte Carmelo, onde acontece a quinta edição da Feira do Cerrado. Esse ano, em Monte Carmelo, você que acompanha Notícias Agrícolas, sabe que as demais edições aconteceram no município vizinho aqui de Monte Carmelo. Mas dessa vez, lá em Coromandel, mas dessa vez é Monte Carmelo. E aqui comigo o deputado federal Zé Vitor, representante da região lá no Congresso, lá em Brasília, que veio prestigiar o evento, obviamente. E queria começar perguntando da importância, né, da feira, deputado, para os cafeicultores, para a região, enfim, que oportunidades os produtores podem encontrar.
Acho que esse é um momento, primeiro, uma alegria falar com vocês, e eu acho que momentos como esse, nós temos grandes oportunidades. Primeiro, trocar experiências, aprimorar o conhecimento, realizar bons negócios e planejar, nesse caso aqui, a cafeicultura do futuro, né? Nós, é claro que a gente trabalha no presente, mas é uma empresa que exige também planejamento, uma empresa rural. A nossa estrutura é uma diferença de uma empresa convencional, mas é aqui que a gente busca conhecimento para tocar adiante as nossas atividades. Então, uma grande feira, fiquei surpreso com a estrutura, uma das maiores da região. Eu tenho certeza que vão ser grandes dias aí de intensa troca de informações, de experiências e de bons negócios.
O deputado é do setor, ele é agrônomo, não é isso, deputado? Agrônomo. Engenheiro agrônomo. Está lá em Brasília nesse momento. É um momento importante para o Brasil, afinal de contas, as reformas vêm aí, ou pelo menos a continuidade das reformas. E uma delas é a reforma tributária. O que que a gente precisa ficar atento e como os produtores, as entidades de classe, enfim, podem participar?
Acho que é o que você bem disse, são reformas, mais de uma. A reforma da Previdência foi um primeiro passo, necessária. Agora nós vamos enfrentar outras mudanças na legislação, algumas de parcerias público-privadas, concessões, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Também agora duas em especial, a reforma administrativa para a gente tentar rever os gastos públicos, enfim, criar um programa de carreiras com base em mérito, em produtividade, e a reforma tributária. Neste momento é indispensável a reforma para o país, mas o produtor rural precisa estar atento. Não há nenhum pânico a princípio, mas a reforma tributária pode tirar do país o que nos trouxe até aqui. Nós avançamos muito. Nós conseguimos sair de um país importador, importava até milho, para um país exportador. Hoje a gente exporta muito graças a esse desenho tributário que nós temos no país. Isso possibilitou o progresso sair dos grandes centros e ir para o interior. Nós estamos em Monte Carmelo, hoje uma das grandes referências do café para todo o país. Hoje as cidades do interior crescem mais do que as capitais. Por quê? Porque o agronegócio está presente aqui. Mas para o agro estar aqui, ele precisa ter um mercado, sobretudo externo. E da maneira como está desenhado hoje, é positivo para o mercado, então é positivo para as pessoas que vivem aqui. Se nós onerarmos a produção rural, onerarmos a exportação, nós vamos criar um grande desequilíbrio no setor agro, e isso é extremamente prejudicial ao país. Então, é um momento de alerta, é um momento de participação, a reforma é necessária. Neste momento que eu vejo possível apenas uma simplificação do sistema tributário, mas nada além disso, nada que onere mais o produto rural, nada que onere mais a produção e a comercialização dos produtos agrícolas. É um grande tema, um tema complexo, mas é importante a gente estar aí constantemente discutindo.
Essa questão da Lei Candir, da taxação das exportações, vira e mexe, ela aparece no cenário e volta a ser discutido lá no Congresso. Até agora a gente conseguiu resistir a essa questão, mas tem uma pressão muito forte, principalmente por parte dos governadores, em função da arrecadação. Como é que a gente faz para explicar que isso pode ser um tiro no pé, deputado?
Bom, é exatamente esse o ponto. A Lei Candir que nos trouxe até aqui. Agora a gente precisa continuar. Nós temos toda uma estrutura montada, os governadores pressionando. Bom, a essência do nosso Estado e de muitos outros, de vários outros, é o agronegócio. E é isso que nós precisamos sensibilizar essa classe. O que a gente pode fazer? Bom, primeiro ponto é diminuir gasto público. Isso é fundamental. Não estou vendo gestos claros dos governadores, nem mesmo da presidência da República, dizendo dos prefeitos, onde que nós estamos enxugando esse gasto. Esse é o primeiro ponto. Esse seria um gesto importante. Depois disso, nós falarmos em mudança na tributária para o setor agro. Bom, Se eles não fazem a parte deles, somos nós que temos que pagar essa conta? Somos nós que temos que, já estamos trabalhando para manter esse país de pé, agora nós temos que também trabalhar para recuperar as contas públicas, além do que nós conseguimos? Não acho justo e não acho que nós temos fôlego para tudo isso. Uma grande discussão, uma discussão que mexe com todo o país, mas é importante o setor estar pronto e mobilizado para discutir essa questão com muita maturidade.
E o produtor atento para pressionar os representantes lá no Congresso.
Exatamente. Nós temos, falando português muito claro, nós temos alguns parlamentares ligados a temas religiosos, outros à segurança pública. É importante que todos esses, assim como eu, ligados à causa ao setor agro, estejam atentos e que os produtores rurais cobrem e participem ativamente da vida pública desses parlamentares, porque é fundamental para o país.
O senhor destacou também a questão do projeto das PPPs, as parcerias público-privadas. Qual a importância delas e principalmente para o desenvolvimento regional? Por exemplo, aqui na região a gente sente graves problemas de deslocamento e rodovias em situações muito ruins. Isso poderia, por exemplo, vir a ajudar uma parceria público-privada, poderia melhorar a condição das rodovias, das estradas aqui de Minas?
Olha, não há outro caminho que seja esse, não há outro caminho. Nós precisamos intensificar o uso das ferrovias para gerar uma concorrência maior e baratear o frete, o que favorece a todos nós, sobretudo o produtor rural. Nós temos que cuidar dessa malha rodoviária. Veja vocês, a MG-190 aqui, que inclusive traz a essa feira uma situação precária. Bom, e isso não é saudável nem para quem está no campo, nem para quem está na cidade, nem para o paciente que está na ambulância. É um grande risco isso para todo mundo. Então a gente tem que cuidar dessa situação. O governo não tem dinheiro para isso. Pra você ter uma ideia, para não tomar muito tempo de vocês, há 15 anos, o governo de Minas tinha aproximadamente 1,5 bilhão por ano para cuidar das estradas. Hoje, ele tem 20 vezes menos do que isso, 75 milhões por ano, que é irrisório para Minas Gerais. De 1,5 bilhão, nós caímos para 75 milhões, porque os gastos públicos foram crescendo, arrecadação não conseguiu atender a demanda do Estado, tiraram de onde? Tiraram da infraestrutura, que é um grande risco. E agora? O investimento privado precisa vir e precisa trazer dinheiro para cá, precisa fazer algumas concessões das diversas possíveis para a gente poder recuperar essas nossas estradas.
Mas para isso precisa estar regulamentado. Como é que está a situação desse projeto hoje lá no Congresso?
Está muito tranquilo, um ótimo texto, pronto para votar e acho que dois, três meses a gente consegue matar esse assunto lá.
Muito bem. Deputado, deixa o seu recado então para o pessoal do agro que está ouvindo a gente.
Oh, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Acho que nós temos muitos planos e sonhos em comum, temos que trabalhar para transformar isso em realidade. Não tenho dúvida, já é um clichê, né? Que o agro é a locomotiva desse país, de fato é. Mas ainda tem muitas amarras, muitas coisinhas nos segurando, a legislação ambiental, agora a legislação tributária. Nós precisamos estar atentos, estar juntos, discutindo para construir um país cada vez mais forte e para que o campo seja cada vez mais forte também. Um grande abraço para todo mundo.
Deputado Zé Vitor conversando aqui com a gente. Obrigado, deputado, pela participação. Daqui a pouco a gente volta direto aqui de Monte Carmelo, no Cerrado Mineiro.